Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Ontem, como nós havíamos antecipado aqui na coluna, o processo de julgamento da chapa dos vereadores do PSD aqui de Maringá teve o pedido de vistas pela desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Esse processo foi postergado para a próxima sexta-feira, dia 3 de outubro, e existe toda uma expectativa de que esse processo provavelmente não andará, não terá um julgamento que de fato caçaria as chapas, visto que 2 dos 7 desembargadores já votaram pela improcedência. Foi o que o advogado do PSD havia nos adiantado também, e foi o que a Justiça de Maringá havia determinado ali, a justiça em primeira instância, e ali os denunciantes recorreram ao TRE, mas o fato é que esse julgamento fica para a próxima sexta-feira, e com a expectativa de que provavelmente esse processo será arquivado, que, claro, geraria uma cisânia, uma recomposição e um novo desenho da casa, que provavelmente não ocorrerá. Mas o grande noticiário político ontem não foi no âmbito regional, e sim no âmbito nacional, a grande agenda dos últimos dias, que foi a PEC da blindagem, que causou tanta polêmica, manifestação da opinião pública, uma mobilização popular, pessoas nas ruas, nos atos no último domingo, e de fato ela foi também arquivada ali pela CCJ do Senado de forma unânime. Relatório do senador Alessandro Vieira soterrou essa PEC, que gerou um grande desgaste ali, sobretudo para a Câmara dos Deputados. Bom, nós falamos do quanto esse projeto ele vinha na contramão da opinião popular, não só os movimentos de esquerda se colocavam contra, lembrando que nós falamos dias atrás de uma pesquisa do Datafolha que mais de 80% da população da sociedade brasileira entende que o parlamento não representa os interesses da sociedade, sim, representa os interesses dos parlamentares. E, de fato, o Senado, enquanto casa revisora, casa sênior, não quis comprometer e já demonstrava uma contrariedade desde o começo. O senador, presidente da casa, Davi Alcolumbre, já estava bem reticente e, de fato, com a mobilização popular, com a opinião pública, com as pessoas na rua, mas não só apenas o público de esquerda, que majoritariamente foi à rua, mas com a reprovação social, esse projeto foi, de fato, arquivado, soterrado. E isso com certeza gera uma ressonância na política para 2026 e gerou um mal-estar, porque de fato a nossa Constituição de 88 ela garante algumas prerrogativas e imunidades aos parlamentares, mesmo porque a nossa Constituição Federal de 88 ela é uma resposta aos anos de ditadura militar em que deputados contrários à ditadura foram perseguidos, e essa blindagem se dava de uma forma limitada. Os congressistas não tinham plenos poderes como de responder em processos criminais apenas com autorização prévia das casas legislativas. Então o Congresso, sobretudo a Câmara de Deputados, esticou a corda e ganhou um veto da reprovação popular e também um veto ali da Casa do Senado. Então demonstra que as casas não estão trabalhando em consonância, que as casas têm divergências de concepções e sintonias diferentes com a opinião popular. Como eu havia dito, isso gera certamente uma ressonância para 2026. Aliás, a reportagem da Folha de São Paulo demonstra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é ali cotado como presidenciável para focalizar, capitalizar todo o espólio político do bolsonarismo, demonstrou um certo desânimo. Primeiro, por essa onda de derrotas que a Câmara, o Centrão, o centro político e a direita têm sofrido no país. Ele até se demonstrou contrário à PEC da blindagem. Mas também outros fatores, como a falta de palanque, o desgaste com o tarifaço do governo Trump, ali encampado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que gerou um desgaste com os setores produtivos de São Paulo, a locomotiva econômica do país, e além disso a falta de unidade. Vários atores também do centro e da centro-direita correm como pré-candidatos, governador aqui do Paraná, o Ratinho Júnior. Então todo esse cenário político, as últimas derrotas do centro e da direita, certamente refletem em 2026, ao passo que o governo Lula teve algumas vitórias, né? Uma popularidade estável e também essa declaração de uma abertura, uma sinalização para negociação com o governo Trump, emitida ali pelo próprio governo Trump, pelo próprio presidente Trump, ali na conferência da ONU, o que muitos julgam que pode ser uma armadilha retórica do Trump, que ele é um grande negociador traiçoeiro e que ele vai falar grosso quando ele falar diretamente com o presidente Lula. Outros veem como a vitória diplomática do governo Lula nesse sentido de tentar abrandar as tarifas que foram impostas ao Brasil. Então é isso, tanto lá quanto cá, julgamentos importantes em Maringá, em Curitiba, melhor dizendo, em Brasília, e a gente vai continuando acompanhando todas essas ressonâncias da política de lá para cá, que certamente tem desdobramentos aqui nos vereadores, nos deputados da nossa região, e como eu sempre aponto aqui na coluna, 2026 já começou, e 2025 parece não ter ainda começado para a nossa Câmara de Vereadores, que ainda demonstra uma certa instabilidade, processos de cassação, em julgamentos de perda de mandato, embora, claro, muitos trabalhos vêm sendo realizados pela Câmara, pelos vereadores, mas ainda temos um clima de instabilidade institucional. A gente vai acompanhando todos esses cenários lá e cá, na esfera federal, no âmbito regional, e trazendo sempre para o ouvinte da Rádio CBN Maringá. Desejo um bom dia ao nosso ouvinte e até amanhã.